Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Estamos em outubro, mês do Rosário. No dia 7, a Igreja celebrou a memória de Nossa Senhora do Rosário, antes chamada Festa do Santíssimo Rosário, instituída pelo Papa São Pio V para recordar a vitória obtida pela frota cristã em 1571, nas águas de Lepanto, num desigual encontro com a poderosa armada turca. Nos conventos medievais, os irmãos leigos, que tinham pouca familiaridade com o latim, eram dispensados da recitação do ofício, substituído pelo rosário, de 150 ave-marias e 15 pai-nossos, para cuja contagem São Beda, o venerável, havia sugerido a adoção de um colar de grãos enfiados em um cordão. São Domingos havia posto no coração de seus frades pregadores esta bela devoção e afirmava que esta oração é uma pedra preciosa no tesouro da Igreja. O rosário foi chamado também o breviário do povo de Deus. O mundo está envolvido pela violência das guerras. A natureza agredida responde com tsunamis e terremotos. As matas pegam fogo, as pragas proliferam e armas mortíferas como a pornografia e a corrupção matam milhões em vida. O Papa Leão XIII, que governou a Igreja de 1878 a 1903, tinha palavras vivas e ardentes para falar do rosário. Dizia assim: é bem conhecida quanta confiança, no meio das presentes calamidades, temos colocado na gloriosa Virgem do Rosário para a salvação e prosperidade do povo cristão, pela paz e tranquilidade da Igreja. Lembrai-vos de uma parte que, nas grandes angústias, pastores e fiéis tiveram sempre o hábito de voltar-se confiantes para a grande Mãe de Deus, auxílio poderosíssimo dos cristãos, em cujas mãos estão colocadas todas as graças. Persuadidos, por outra parte, de que a devoção à Virgem sob o título do Rosário torna-se sumamente oportuna às necessidades muito específicas de nossos tempos, quisemos que essa devoção se reavivasse por toda parte e sempre mais largamente se estabelecesse entre os fiéis de todo o mundo. Já muitas vezes, prossegue Leão XIII, no inculcar a piedosa prática do mês de outubro em honra da Virgem, indicamos os motivos, as esperanças, o modo. E assim como a isso tudo, a Igreja, em qualquer parte da terra dócil à nossa voz, sempre respondeu com manifestações de singular piedade ao nosso convite, assim também agora, novamente, ela se dispõe a oferecer a Maria Santíssima por um mês inteiro o tributo cotidiano dessa devoção a ela tão grata. As palavras do Sumo Pontífice do início do século XX são atualíssimas e foram fortemente retomadas pelo Papa São João Paulo II no início deste século XXI. Há 22 anos, no dia 16 de outubro, início do 25º ano de pontificado, ele nos presenteou com a Carta Apostólica Rosarium Virginis Maria, o Rosário da Virgem Maria. Já no início do documento escreveu: o Rosário da Virgem Maria é oração de grande significado e destinada a produzir frutos de santidade. Com ele, o povo cristão frequenta a escola de Maria para deixar-se introduzir na contemplação da beleza do rosto de Cristo e na experiência da profundidade do seu amor. Mediante o Rosário, o crente alcança a graça em abundância, como se a recebesse das mesmas mãos da Mãe do Redentor. Em março de 2003, convidado a fazer uma reflexão sobre o Santo Rosário para casais das equipes de Nossa Senhora, fui a Angelina, a Gruta de Nossa Senhora, e apresentando-lhe a palestra que havia preparado, pedi-lhe que a abençoasse e me orientasse no que dizer e como dizer quando estivesse com os casais. Lá na gruta, a água desce pelos dois lados do nicho em que está a imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Quando olhei para cima, o sol se infiltrava por entre as folhas das árvores. E pareceu-me ouvi-la dizer: com o rosário descem rios de água viva, de graças sobre as almas. Toma consciência disso e diz isso para todos os que encontrares. Eu estou presente quando rezo um rosário e meu filho Jesus também. São Vicente de Paula afirmava: depois da Santa Missa, o que mais faz descer graças nas almas é o Rosário. Santa Bernadette Subiru, com quem Maria Santíssima rezou o terço em 1858 na França, tinha baixa instrução e confessava: sim, eu nada sei, mas sei recitar o meu terço e amar a Deus com todo o meu coração. São Filipe Neri, que viveu no século XVI e era conhecido como Pipo o Bom, exclamava alegremente: o rosário é o colar de pérolas da minha Mãe do Céu. São Clemente Hofbauer, falecido em 1820, padroeiro de Viena, a capital da Áustria, uma mente brilhante, leitor de muitos livros, escreveu: as contas do meu rosário são a minha biblioteca. Citemos ainda São Camilo de Lely, séculos XVI e XVII, que, convertido, dedicou-se aos doentes. Ele dizia: um sacerdote sem rosário não o compreendo. No mundo, há milhões de irmãos nossos com fome de pão, mas também ansiosos por carinho, compreensão, desejosos de um abraço. Mas uma multidão incontável tem fome de Deus, mesmo sem o saber. Rezemos por eles. Ensinemo-los a rezar, a amar a Santíssima Mãe. O Papa Pio IX, que em 1854 definiu o dogma da Imaculada Conceição e teve o mais longo pontificado da história, assegurava: eu poderia converter o mundo inteiro se tivesse um exército que rezasse o rosário. Grandes devotos do rosário foram São Luís Maria Grignon de Montfort, São Pio de Pietrelcina, que rezava 30 terços por dia, Michelangelo, grande pintor e escultor italiano, Joseph Haydn, compositor austríaco, o grande Pasteur, os papas todos, entre eles Leão XIII, Pio X, Bento XV, Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco, só para citar os mais recentes. Nossa Senhora tem recomendado o rosário. Em 1858, em Lourdes, na França. Em 1875, em Pompeia, na Itália. Em 1917, em Fátima, Portugal. A partir de 1981, em Medjugorje, na Bósnia-Herzegovina. Sempre repete: rezem o terço, rezem o terço todos os dias. Padre Lacordaire, o mais brilhante pregador sacro da França do século XIX, disse em 1860, um ano antes de sua morte: quando ouviu pela primeira vez a Ave Maria da boca de Gabriel, Maria concebeu em seu seio puríssimo o Verbo de Deus. Agora, cada vez que uma boca humana repete essas palavras, que foram um sinal de sua maternidade, suas entranhas se comovem na lembrança de um momento que não teve igual no céu e sobre a terra, e toda a eternidade é invadida pela alegria que ela prova. O racionalista sorri vendo fileiras de pessoas que repetem a mesma palavra. Quem é iluminado por uma luz melhor compreende que o amor tem somente uma única palavra e, dizendo-a sempre, não a repete jamais. Toca demais essa afirmação do padre Lacordaire. Sempre que rezamos a Ave Maria, toda a eternidade é invadida pela alegria que nossa querida mãe prova. Anos atrás, orientando retiro para casais em Londrina, no Paraná, um deles, de modo particular o marido, veio falar comigo sobre o rosário, que ele considerava monótono, muito repetitivo. Ofereci-lhe alguma explicação e, tão logo cheguei em casa, escrevi longa carta contendo mais alguns esclarecimentos. Não sei se ajudou, pois não recebi resposta. Sim, é oração de repetição. Mas observem, meus irmãos, as coisas mais importantes da vida são repetitivas. Veja-se, por exemplo, o coração bate mais de 100 mil vezes por dia, todos os dias de nossa vida. A respiração, não a repetimos sempre. A alimentação, o sono, as estações do ano vão se repetindo. E o pai e a mãe, que vendo o filho, a filha, dirigir o carro para viagens, para até para curto trajeto, não lhe dizem sempre: vai com cuidado, filho. Devagar, filha. Deus te acompanhe. Nisso está o amor. Na conclusão da carta apostólica sobre o Rosário, no número 39, São João Paulo II escreveu: a eficácia desta oração confio de bom grado à causa da paz no mundo e à causa da família. A paz no mundo. Na Rússia, Putin reza o terço. Na Ucrânia, Zelensky reza. Em Israel, Netanyahu reza. Na faixa de Gaza, o Hamas reza. Ah, se rezassem, haveria guerra ou paz? Evidentemente que há paz. Você conhece as desgraças que Nossa Senhora prometeu aos que rezarem o terço? São estas as importantes desgraças que Maria nos prometeu. Sua proteção especialíssima na vida. Uma morte feliz. A salvação eterna de nossa alma. Não morreremos sem os sacramentos. Não seremos flagelados pela miséria. Tudo obteremos por meio do Rosário. A devoção do Rosário será sinal certo de devoção. Livrará do purgatório no dia em que morrerem os que tiverem rezado o Rosário. Terão uma grande glória no céu. E aos que propagarem a devoção do Rosário, Maria Santíssima promete socorrer em todas as suas necessidades. Agora vamos a alguns testemunhos sobre a eficácia do Rosário, começando por aquela que diz respeito à quarta promessa de Nossa Senhora: quem reza o terço, ainda melhor o Rosário, não morrerá sem os sacramentos. É assim. No século XVI, Henrique VIII era rei da Inglaterra. Ele rompeu com a Igreja Católica. Ele perseguia a Igreja e expulsou os sacerdotes. Mas muitos deles, corajosos, não usavam mais a batina e atendiam o povo à paisana. Certo dia, um padre voltava de um atendimento e quis cortar caminho, mas perdeu-se na floresta. Depois de caminhar dias e dias, achou uma pequena casa no meio do mato. A velhinha que o atendeu estava triste. Ela lhe disse que o marido estava muito doente, mas que ele achava que não estava mal. O padre foi falar com ele, mas não se identificou. Disse-lhe aquele senhor de idade: estou tranquilo. Sei que não vou morrer ainda, porque durante a vida inteira rezei sempre o terço na mesma intenção. Pedi a graça de ter um sacerdote para me confessar e me dar absolvição na hora de minha morte. Como os padres foram expulsos e não virão aqui, sei que Nossa Senhora não vai me deixar morrer sem os sacramentos. O padre então se identificou, deu os sacramentos àquele pobre, devoto homem, que morreu em paz e feliz logo depois. Vamos a outro testemunho. Na Segunda Guerra Mundial, dois soldados estavam estendidos no chão, mortalmente feridos. Um francês e um alemão, bem jovens. Num dado momento, o francês, com grande dificuldade, conseguiu tirar do bolso um crucifixo de prata que beijou com piedade. Depois, com voz fraca, começou a rezar em latim. Ave Maria, gracia plena, isto é, Ave Maria, cheia de graça, e assim orava. A essas palavras, o alemão, inimigo, abriu os olhos muito lentamente, olhos muito próximos de se fecharem para sempre, voltou a cabeça para o francês, olhou-o com amor e continuou em latim. Santa Maria Mater Dei, isto é, Santa Maria Mãe de Deus, e prosseguiu. Seus olhares se compreenderam. O francês, com imensa dificuldade, estendeu o braço e deu o crucifixo para o soldado alemão beijar. Então, os até então inimigos juntaram suas mãos e fecharam os olhos. Assim a morte os surpreendeu. Esse relato foi feito por outros soldados que estavam na mesma trincheira. É impressionante, não é? O amor da Mãe do Céu socorreu aqueles seus dois filhos nos últimos momentos da vida. E cheios do Espírito Santo, dois inimigos se reconciliaram e voaram para os braços do Pai. Continuemos com os testemunhos. Agora um bem próximo de nós que estamos em Florianópolis. Em 1974, Tubarão, no sul do estado de Santa Catarina, viveu dias de pavor com as águas que devastaram parte do município. Chovia muito. O rio crescia ameaçadoramente. Todos dormiam sem saber o que os esperava. O rio transborda, e muito. Muitos acordam com as águas e fogem de suas casas procurando lugares mais altos. Da rua Martinho Guizo, parte um grupo de 16 pessoas lideradas por um congregado mariano, pulando cercas, atravessando quintais. Chegam à fábrica de café Leila, às margens do rio, um prédio de 2 andares. Chegam com água pela cintura, arrombam a janela e sobem ao 2º andar. Outros vão chegando. Já são agora 63 pessoas. Começa uma vida nova para o grupo, apavorado com a força da água que ia destruindo tudo. O prédio já estava abalado. De repente, um tronco começa a descer com grande força em direção ao prédio, como para arrasá-lo em segundos. Quando chega perto do prédio, diminui a marcha e suavemente se encosta nele, como para escorá-lo. Depois, um enorme poste de cimento é que vem ligeiro em direção ao prédio. Todos tremem. Chegando perto, ele vai parando, como se uma mão forte o segurasse, e se encosta na parede. Por que essa proteção? Porque durante 37 horas seguidas, aquelas pessoas rezaram o terço, bem assim, sem parar, clamando a Nossa Senhora que os protegesse. E a mãe não os desamparou. Para finalizar, mais um testemunho precioso sobre a eficácia do Rosário. Na França do século XIX, um jovem universitário entrara num compartimento de trem e sentara-se ao lado de um senhor de idade. Entre as mãos daquele velho homem deslizavam as contas de um grande rosário, enquanto seu rosto demonstrava profunda emoção. Intrigado, o jovem perguntou-lhe: "Parece que o senhor ainda acredita nessas coisas do passado?" "Sim", respondeu-lhe o homem. "E tu, não acreditas?" O estudante soltou uma sonora gargalhada e lhe disse: "Eu? Se o senhor quiser seguir meu conselho, atire isso pela janela e leia o que diz a nova ciência." "A nova ciência? Não consigo compreender essa ciência. Talvez tu possas ajudar-me", disse o velho senhor. "Dê-me o seu endereço", diz o rapaz, cheio de importância, "e eu lhe enviarei alguns livros que o podem ajudar realmente." O velho senhor, ainda com o rosário na mão, tirou do bolso um cartão de visita e entregou-o ao rapaz. Liam-se no cartão, em francês, evidentemente, as seguintes palavras que traduzo: "Louis Pasteur, Instituto de Pesquisas Científicas, Paris." O jovem baixou a cabeça e não disse uma só palavra. Agora sabia diante de quem estava. Estava diante do célebre químico, biologista e acadêmico Louis Pasteur, conhecido pelos seus trabalhos sobre a estereoquímica, as fermentações, as doenças dos bichos da seda, a profilaxia da raiva e do carbúnculo e, em geral, de todas as doenças contagiosas. Estava diante de um dos mais ilustres sábios do século XIX, e um dos maiores benfeitores da humanidade de todos os tempos. Estava diante do homem cujos trabalhos sobre a asepsia renovaram completamente a arte de curar. E esse homem, Louis Pasteur, na sua simplicidade e humildade, na sua grande fé, no seu imenso amor por Maria, ia desconhecido em um trem, rezando devotamente o seu rosário. Rezemos também nós, irmãos. Rezemos. A promessa de Nossa Mãe do Céu é grande e vale uma eternidade feliz. Escutemos agora a bonita canção Bendito Rosário de Maria, com interpretação de Jordana.
Thank you.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.